Senhoras e senhores deputados, caros colegas, senhoras e senhores deputados, caras e caros colegas, vamos iniciar a reunião. E o primeiro ponto é a discussão e aprovação de atas. É a ata número 136, 137, penso, e 138. Eu pergunto se tem alguma questão a levantar sobre a forma como estão reduzidas as atas. Não tem? Então pergunto quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Vamos entrar no primeiro, segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução 1684 do Partido Comunista Português, que recomenda a criação e operacionalização pelo Governo de um programa centralizado para a recuperação de segundas habitações nos concelhos afetados pelos incêndios florestais de 2017. Senhor deputado João Dias, tem a palavra, faz favor. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada. Era só para sugerir que, se não houvesse inconveniente, se não visse inconveniente, fazer a discussão conjunta deste projeto com o ponto... 5? Desculpem, estava... Sim, peço desculpa. 2 e 5, se acharem, porque o tema é relacionado. É só...
A senhora deputada sugere à Comissão e à Mesa que seja feita a discussão em conjunto do ponto 2 e do ponto 5. Pergunto ao autor do projeto de resolução do Partido Comunista, deputado João Dias, se há algum inconveniente.
Não temos nada a opor.
Nada a opor. Senhor deputado Maurício Marques.
Nada a opor, senhor presidente.
Senhor deputado João Castro.
Nada a opor.
Senhor deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Tudo de acordo.
Está de acordo? Muito obrigado. Então, senhor deputado João Dias, faz favor a fazer a discussão do seu, faça também do outro, dos dois.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Discussão conjunta.
Senhores deputados, é suficientemente conhecida a posição do PCP acerca da recuperação das segundas habitações na sequência dos incêndios florestais de 2017. De facto, entendo o PCP que são necessárias implementar medidas de indemnização para a recuperação das segundas habitações. A recuperação da segunda habitação, entendo o PCP, tratar-se também de uma iniciativa vital face à necessidade que o mundo rural tem para que se consiga criar condições de desenvolvimento, combate à desertificação, criar condições para que se fixe as populações e que, não fixando as populações, ao mesmo tempo combater aquilo que é o flagelo dos incêndios. Entendo o PCP que por esta via estão criadas melhores condições para que se faça de certa forma um combate maior àquilo que são as causas dos incêndios, que no fundo a principal causa dos incêndios é a desertificação. Entendo o PCP que é importante que se faça a recuperação das segundas habitações em tempo e em tempo útil, na medida em que, face ao atraso que já se está a verificar, começa a ser cada vez mais difícil recuperar e é por vezes até mesmo irremediável recuperar essas habitações perante a dimensão destes prejuízos. Não recuperar estas aldeias significará o abandono total, provavelmente. Muitas aldeias têm uma grande percentagem de segundas habitações atingidas, mais até do que as primeiras habitações, o que significa criar autênticas aldeias fantasma, e, portanto, entendo o PCP que deve ser operacionalizado e criado um programa de recuperação e reconstrução das habitações não permanentes. Deve ser também... deve ser também o Governo, através dos Ministérios e Serviços competentes, que de imediato proceda, quer à coordenação, quer à concretização das medidas necessárias no âmbito da recuperação também e reconstrução destas habitações, que deve ser célere. Parece-nos a nós que é vital. Muitos dos autarcas, ainda na última visita que fizemos a Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Ancião, por aí fora, tiveram a oportunidade de nos manifestar a preocupação relativamente também às segundas habitações e que assola aquelas regiões, não só a região dos primeiros incêndios ocorridos no início do verão, mas também os incêndios ocorridos em outubro. e de facto entendemos que deve ser o Governo a assumir as suas responsabilidades e não passar esta responsabilidade, no fundo, para as autarquias, criando aqui condições desiguais entre municípios, condições desiguais entre e até mesmo no acesso a estes fundos para as populações. Disse.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor, dado que é a autora do outro projeto de resolução, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também tem, desde o início, desde a ocorrência dos incêndios do ano passado, chamado a atenção para a necessidade e para a premência da recuperação das segundas habitações, como é óbvio, sem descurar que a prioridade teria de ser dada sempre às primeiras habitações, mas estas chamadas segundas habitações, que na realidade são habitações não permanentes, são muito importantes para estes territórios que são despovoados e onde muitas famílias regressam, sobretudo aos fins de semana, muitas vezes no verão, quer aqueles que vivem em Portugal, noutras regiões do país, nas grandes cidades, quer aqueles que estão emigrados e que regressam nas férias, e também algumas destas habitações são utilizadas para turismo e, portanto, dinamizam muito, são muito importantes para dinamizar a economia destas regiões. Aquilo que nas diversas vezes que nos temos deslocado ao terreno, quer à zona de Pedrógão, quer depois à zona de Oliva, mais a norte dos incêndios de outubro, aquilo que nos tem sido sempre transmitido é que tem havido efetivamente uma recuperação das primeiras habitações, tem havido uma ação de emergência, mas que tudo o resto, para além do que é emergência, está ainda muito por fazer. E por isso entendemos que o Governo disponibilizou uma linha de crédito no âmbito do Fundo de Apoio Municipal de 10 milhões de euros e o CDS teve a oportunidade de questionar até na altura o Sr. Ministro do Planeamento numa audição nesta comissão, o qual disse que efetivamente, portanto, confirmou que não havia praticamente municípios a recorrerem a esta linha de crédito, porque ela também exige para já uma disponibilidade quer seja disponibilidade efetiva, quer seja vontade dos municípios para se endividarem, no fundo, um procedimento burocrático complexo, com produção de regulamentos, para que depois as pessoas possam candidatar. E nesse sentido, o CDS apresenta este projeto de resolução para que seja criada uma linha de crédito bonificada, tanto esta adicional, porque adicional àquela que existe no âmbito do FAME, para a recuperação das habitações não permanentes que foram destruídas. Que essa linha de crédito deve ser dotada dos meios financeiros suficientes, como é óbvio, tendo em conta o número de habitações afetadas. Entendemos uma questão de responsabilidade orçamental, diria, que nos é característica, e de equidade, que as condições de financiamento deverão ter em conta a situação a condição de recurso do agregado familiar. Também deve haver um sistema de via verde, no fundo não se deve complicar os licenciamentos destas habitações que já existiam e, portanto, deve ser articulado com as entidades responsáveis uma via verde para agilizar os licenciamentos e por fim, também, como é óbvio, salvaguardar que a utilização dessa linha de crédito se destinará apenas à recuperação de segundas habitações. Isso seria feito, como é óbvio, com a validação por parte das autarquias. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, obviamente, o PSD considera fundamental que sejam apoiadas a reconstrução das segundas habitações. Nós, por diversas vezes, temos insistido em que aquilo que é normalmente designado por segundas habitações, por vezes, é efetivamente a primeira habitação. Tivemos a oportunidade de dizer que, inclusivamente, há pessoas oriundos de todas aquelas zonas que foram afetadas pelos incêndios e que viram destruída a única casa de habitação que possuíam, porquanto, por vezes, há cidadãos que residem temporariamente fora daqueles territórios afetados, em casas arrendadas, nomeadamente na zona de Lisboa, e que por essa via e por questões de até de simples obrigatoriedade de constituírem residência em Lisboa para ter o dístico da EML ou terem acesso ao estacionamento ou ter outra, ou por desenvolvimento da sua atividade, tiveram que mudar a residência para Lisboa e estão residentes fora dos seus locais de origem, por vezes em casas arrendadas, em casas que não são suas, e aquelas segundas habitações que têm sido consideradas assim, muitas das vezes são a única habitação de que a família é proprietária. Consideramos, por isso, que é fundamental apoiar a reconstrução daquelas habitações, porque são também, de facto, em algum caso, a única ligação que as pessoas têm à terra. Por diversas vezes, isso tem sido falado e tem sido objeto de discussão nesta comissão e também noutras que acompanham esta matéria. Nós próprios, o PSD, em determinada altura, e sabemos da dificuldade e da burocracia que está a existir, nomeadamente no apoio à reconstrução de habitações, de que devia haver mecanismos facilitadores para a própria reconstrução. Nós tivemos a oportunidade de dizer, até pela minha voz, que deveriam ser isentas de projeto todas aquelas reconstruções que cumprissem o projeto inicial. Tivemos a oportunidade de dizer que não fazia sentido se que o proprietário de uma casa que foi afetada pelos incêndios, se quiser reconstruir, respeitando o projeto inicial aprovado pela Câmara Municipal, que deveria ser isento da apresentação de projeto para a reconstrução dessas casas. Sabemos, todavia, que efetivamente alguma reconstrução está a ser impedida pela burocracia que lhe está associada. E por isso acompanhamos os projetos de resolução que aqui são apresentados. Contudo, não posso deixar de manifestar aqui alguma estranheza no projeto de resolução do Partido Comunista Português. Sabemos que o Partido Comunista Português é um dos partidos que apoia este governo. E sabemos, portanto, se apoia este governo, apoia em toda a sua plenitude e, portanto, tem que assumir também as responsabilidades do governo. Não pode apenas o Partido Comunista vir a entregar projetos de resolução através de projetos de resolução. É aqui dito e referido que, efetivamente, a Assembleia da República já aprovou em janeiro deste ano uma resolução, justamente 7 de 2018, deste âmbito. E, portanto, aí o que temos que exigir é que os partidos que suportam o governo, que efetivamente obriguem o governo a cumprir as resoluções já aqui aprovadas, porque senão, sistematicamente, vamos andar aqui de resolução em resolução e não resolvemos o problema das pessoas. Portanto, eu faço um apelo a que, efetivamente, os partidos que suportam este governo sejam não só fartos nos projetos de resolução, mas que efetivamente cumpram a sua função de apoio ao governo e que o ajudem o governo a cumprir as resoluções que já foram aprovadas, que no fundo algumas delas são aprovadas por unanimidade e até transmitem o sentimento de toda da generalidade das bancadas e com certeza também do povo português. Por isso, ao Partido Comunista, eu, como um partido de apoio a este governo, eu fazia um apelo para que efetivamente ajude efetivamente o governo a cumprir as resoluções já aprovadas e que já foram todos os partidos e que não seja esta as que eventualmente sejam aprovadas agora, seja mais uma no sentido de pôr termo ao sofrimento de alguns concidadãos nossos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se nós quisermos ter um juízo reto e sermos justos na apreciação que se faz das situações resultantes dos incêndios florestais de 2017, temos de concluir que dificilmente na democracia portuguesa se encontrou um tempo em que um governo dedicasse ao apoio às vítimas de uma tragédia os meios financeiros e técnicos e o apoio no terreno de todas as entidades representativas do Estado, como aconteceu no pós-incêndios de 2017. De maneira que aí temos de ser justos. Agora, uma coisa é a forma como o Governo entendeu dar prioridade a mobilizar todos os recursos possíveis e imaginários para responder aos problemas mais prioritários e dentro da habitação, essa é sombra de dúvida, a correr ao apoio para a reconstrução das primeiras habitações. E sabemos que, independentemente dos meios financeiros postos à disposição, muitas vezes a resposta não é tão rápida, porquanto não há meios técnicos e humanos. Todos nós sabemos que os incêndios aconteceram em zonas extremamente depauperadas do ponto de vista populacional e do ponto de vista empresarial, e por isso mesmo nem sempre há capacidade de mobilizar os meios para responder às carências das primeiras habitações e daí os atrasos. No entanto, todos nós sabemos que foram feito um levantamento que aponta para primeiras habitações cerca de 1.500, com investimentos que andam muito perto dos 100 milhões de euros e que tudo isso está a ser concretizado com a rapidez possível. É evidente que ninguém, a começar pelo Partido Socialista, é contra a necessidade de responder também aos problemas de alguma segunda habitação. Mas temos de ter cautela no que diz respeito à questão da segunda habitação. Uma coisa é dizer-se que há pessoas que vão recorrentemente às suas terras e não apenas de vez em quando ou nunca lá vão, mesmo tendo herdado casas lá situadas, porventura atingidas pelos incêndios florestais. E outra coisa é o aproveitamento que se faz de determinadas circunstâncias. Eu entendo que nós que andamos há 40 anos do poder local democrático a pedir mais responsabilidades e a pedir mais meios, que numa questão como esta, da questão das segundas habitações, porque esta questão das segundas habitações não tem a visibilidade pública das primeiras habitações, é importante responder-se o que são as tais segundas habitações. Quem é que tinha água, quem é que tinha eletricidade, que demonstrava que de vez em quando lá ia. Esse problema tem de ser encarado de frente, porquanto estarmos a partir para uma aventura sem sabermos neste momento qual é o montante envolvido e o que é abrangido é extremamente perigoso. Pôr na folha de papel reivindicações é extremamente fácil, cumpri-las depois na prática é muito mais difícil. No entanto, nós compreendemos e saudamos as propostas apresentadas, quer pelo PCP, quer pelo CDS, independentemente de haver diferenças substanciais entre elas. Entendemos que reconstruir uma casa que ardeu no meio de uma serra, responsabilizando um diretor-geral ou um membro do governo situado em Lisboa, é uma coisa que, no momento em que debatemos a descentralização, faz pouco sentido, porquanto quem conhece bem a tal segunda habitação que ardeu e a sua necessidade de reconstrução e a ligação dos seus proprietários à terra são, desde logo, os autarcas. É evidente que já saiu a portaria 173/2018, no dia 15 de junho, que essa verba poderá vir a ser necessário ser reforçada para que as respostas sejam mais justas e efetivas. É importantíssimo nós reforçarmos a ideia de que a segunda habitação deve ser um elemento de desenvolvimento local e de aproximação das pessoas às terras, porquanto é essa ligação viva ao terrão natal que, de certa maneira, mantém a esperança de que é possível recuperar as aldeias do interior, mas tenhamos os pés assentes na terra e não façamos exigências que depois na prática não possam ser cumpridas, deixando mal quem propõe, quem aprova e quem não executa porque não pode. E de maneira que o Partido Socialista está também solidário com muitos dos proprietários que perderam habitações que de vez em quando utilizam nas suas terras e estaremos atentos para, no momento próprio, podermos dar o nosso apoio à concretização dessa ambição, mas sempre em estreita ligação com as autarquias locais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados e deputadas. Nós também partilhamos os pressupostos em que assentam estes dois projetos de resolução. Vou-me dispensar de repetir tudo aquilo que foi dito, simplesmente para além dos vínculos afetivos que unem muitas das pessoas às suas terras, isso depois traduz-se em dinamismo económico e presença das pessoas no território e, portanto, por uma e por outra, e pela outra razão que tem a ver com a afetividade, de facto, dos vínculos, as segundas habitações também são muito importantes. É evidente que a atribuição de apoios tem que ser com critérios, em qualquer dos casos terá que ser sempre feita com a colaboração das autarquias por aquilo que acaba de ser dito, e porque de facto tem que ser postos os pés na terra em sentido literal e em sentido figurado, e portanto as autarquias terão que ser sempre envolvidas. Para além do mais, até pela dimensão da tarefa que isto pressupõe, será com certeza um encargo para muitos anos, uma responsabilidade para muitos anos, que vai exigir um empenhamento do Governo Central. E nesse aspecto nós acompanhamos a ideia de que o Governo Central tem que ter uma parte muito ativa, tem que ser mais assertivo no envolvimento e que não basta desconcentrar essa responsabilidade para as autarquias, pese embora o papel indispensável que as autarquias têm pelo conhecimento do território e pelo conhecimento das dinâmicas sociais associadas ao território. E, portanto, nós acompanhamos também esta ideia de que o Governo Central deve se envolver diretamente. Até porque as autarquias locais são muito diferentes, os recursos que dispõem são muito diferentes e, infelizmente, muitas das autarquias das regiões mais afetadas pelos incêndios são, precisamente, e por um conjunto de razões que todos com certeza temos presente, já são aquelas que dispõem de menos recursos para envolver também neste processo. E, portanto, gera-se aqui um fator de desigualdade entre autarquias que podem acompanhar até financeiramente o esforço que está a ser feito centralmente e outras que, por falta de recursos, enfim, associadas à falta de recursos do próprio território, não estão tão aptas, do ponto de vista financeiro, a envolverem-se neste processo. E, portanto, nós acompanhamos a ideia de que o Governo tem aqui um papel, do ponto de vista de garantir os recursos financeiros e até de repor alguma equidade naquilo que os municípios só por si não são capazes de assegurar. Em relação ao que foi dito pelo Sr. Deputado Maurício Marques, que foi dirigido ao PCP, mas que de alguma forma também envolveu o Bloco de Esquerda, tendo sido projetos de resolução aprovados por unanimidade, o que nós podemos fazer é estender o pedido de ajuda ao PSD, ajude também o Governo a cumprir o projeto de resolução aprovado por unanimidade, porque se ele foi aprovado por unanimidade, ele tem a força política que envolve todos os partidos que o apoiaram. Portanto, o Sr. Deputado Maurício Marques, com certeza que ajudará também o Governo a cumprir os projetos de resolução que foram aprovados por unanimidade, porque a partir desse momento passam a ter o suporte político de todos os que os votaram favoravelmente. Não esperamos outra coisa do que o alento, o apoio ao Governo do deputado e do PSD para cumprir os projetos de resolução aprovados por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está ali o deputado Pano. Sr. Deputado André Silva, faz favor. Não deseja falar? Então, Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Não, eu agradeço até a posição que o PSD aqui assumiu. De facto, de querer clarificar, o PCP tem uma posição conjunta e fica até um bocado estranho um deputado que há 3 meses está aqui ainda estar a explicar a quem está aqui há bastante tempo e conhece que é uma posição conjunta e essa posição conjunta está bem definida e naquilo que temos que apoiar o Governo, desde que as políticas sejam favoráveis àquilo que é os interesses do povo e dos trabalhadores, nós estaremos lá. Naquilo que o Governo não estiver contra ou estiver a prejudicar, no nosso entender, nós não estaremos, como é natural, favoravelmente. Mas até temos dúvidas quem é que apoia mais este Governo, nomeadamente no que tem a ver com outras situações na área laboral, por aí fora. Tem-se visto que o PSD também tem assumido e já está a habituar-se a apoiar o governo do PS, o atual governo. Mas recordar que, se o Sr. Deputado leu o nosso projeto de resolução, ele é bastante claro e diz que na Lei do Orçamento de 2017, aprovado 114 de 2017, o artigo 154 já transfere para os municípios a responsabilidade da disponibilização dos apoios, cabendo a estes últimos, de acordo com o artigo 2 deste com o ponto 2 deste artigo, a definição através do regulamento municipal específico. Bem, o que nós queremos dizer é que saiu uma portaria, que já foi aqui até referida pelo Sr. Deputado Santinho Pacheco, 173A-A, de 15 de julho, e essa portaria, entendemos nós, só peca por ter sido bastante tardia, a dose também, entendemos nós, não será a suficiente, e os 10 milhões de euros não serão suficientes para fazer face à dimensão do problema da recuperação das habitações, e a forma, entendemos nós, que também nos preocupa, aquilo que já foi também aqui analisado de certa forma, que é poder, e é por isso que nós, e é muito claro o nosso projeto de resolução, que o Governo tem que assumir aqui a responsabilidade, no fundo, através dos ministérios competentes, de conseguir criar aqui que não existam discrepâncias entre uns concelhos e outros, de forma que as pessoas que têm na mesma origem, na mesma causa, na mesma etiologia, perda das habitações, por morarem em concelhos diferentes, tenham apoios diferentes. E nesse sentido é muito claro também o nosso projeto de resolução, em que passa para o Governo a responsabilidade de criar aqui uma forma de definir, de igual, que seja igual a forma de compensar a recuperação das habitações, neste caso as habitações não permanentes. Portanto, parece-me que é bastante claro aqui o nosso projeto de resolução, e desde já dizer que contamos também com o PSD, porque parece-nos que estará também favorável à resolução deste problema, que é uma, para além da calamidade e da catástrofe que foi, é necessário resolver o problema das pessoas que estão a bater à porta das pessoas, e elas precisam das habitações recuperadas, independentemente delas serem segundas habitações ou primeiras, de estarem a utilizá-las como primeira ou como segunda habitações. São bens das pessoas que têm que ser recuperados, e tem que haver uma forma que elas não são culpadas, são vítimas dos incêndios. Disse.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que tecer uns breves comentários àquilo que apenas tecer uns, eu por acaso tenho noção que isto não está, não me ouço, tecer uns comentários às intervenções que foram feitas, dizendo que me parece que estamos todos em sintonia no que diz respeito à necessidade da reconstrução destas habitações não permanentes, dizer em particular ao deputado Santinho Pacheco que é verdade que existem carências de meios e recursos humanos para fazer mais depressa, isso todos, e portanto da parte do CDS percebemos que, e por isso mesmo é que temos dito sempre que a prioridade deveria ser dada sempre às primeiras habitações, mas também é verdade que existe escassez de recursos financeiros, porque nomeadamente umas notícias salvo erro de ontem, em Monção, a própria CCDR do Norte diz que não há dinheiro e portanto as segundas habitações não estão a ser feitas, a ser adjudicadas. Dizer depois, Sr. Deputado Santinho Pacheco, em particular naquilo que diz respeito às suas preocupações com aquilo que, com a cautela que deve ser tida naquilo que é considerado segunda habitação, e falou aqui num possível aproveitamento ou no ter de se evitar um aproveitamento por parte de algumas pessoas, e que era fácil na folha de papel fazer reivindicações, dizer-lhe, Sr. Deputado, que o CDS não se revê nesses comentários, portanto, eu entendo que esses comentários não se encaixam, não se enquadram no nosso projeto de resolução. resolução, tendo em conta que, precisamente para evitar situações mais dúbias, aquilo que nós propomos é que as condições de financiamento devem ter em conta a condição de recurso do agregado familiar, e no ponto 5 sugerimos, propomos também ao Governo que haja um sistema de salvaguarda que garanta que os financiamentos pedidos se destinam efetivamente à reconstrução de habitações não permanentes. Como é óbvio, não explicamos como é que esse sistema de salvaguarda deverá ser feito, mas como é óbvio, terá de ser articulado com as autarquias, que terão de validar que aquelas são efetivamente habitações de segunda não permanentes, mas que são efetivamente utilizadas como habitação temporária, e portanto esse processo não queremos que seja, não pode ser a todos, não deve ser se calhar a todos por igual, porque nem todos têm as mesmas capacidades, mas que esta reconstrução é fundamental para estes territórios, de facto não há dúvida. E quando todos falamos tanto em repovoamento, bem, eu não gosto do repovoamento, em coesão territorial e em dinamização do interior, sem este tipo de medidas, de facto não será possível. E eu penso que o próximo verão permitirá que todos tiremos ilações das consequências que esta não reconstrução vai ter nestes territórios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra, para que efeito?
Sr. Presidente, eu fui referido e, portanto, gostava de fazer
Sim, senhora, faz favor, tenha a palavra.
E queria dizer, com toda a simpatia e amizade, que ao nosso colega João Dias, dar-lhe conta do seguinte. Eu li com atentamente o vosso projeto de resolução e agora fui lê-lo. O senhor deputado é que provavelmente não ouviu atentamente o porta-voz nesta matéria e nesta reunião do Partido Socialista. Não foi o João Castro, mas sim o deputado Santinho Pacheco. E, portanto, poderia ter, na vez de me ter respondido a mim, poderia ter aproveitado, provavelmente, para comentar aquilo que o representante do Partido Socialista, nesta audição, disse relativamente a esta matéria. Mas, passando isso, queria dizer de que, no âmbito, o projeto de resolução que refere, e que estamos aqui em discussão, faz referência, como o senhor faz referência, a uma lei que foi aprovada justamente com o nosso voto contra. Portanto, aquilo que o Partido Comunista hoje aqui vem recomendar, o Partido Comunista hoje vem fazer um projeto de resolução que contraria, de certa forma, uma lei que o senhor aprovou. Não fui eu. É que quem aprovou a lei que aqui é referida não foi justamente o PSD. Portanto, é por isso é que eu apelei aos partidos, e agora vou falar concretamente também aos demais que há pouco não citei, mas quem aprovou esta lei não foi o PSD, foi efetivamente o PCP, o PS, o Bloco de Esquerda e o PAN. Portanto, a vós, Carlos, tem uma responsabilidade acrescida relativamente a nós, porque o PSD, obviamente, que não vai deixar de prestar a colaboração e a ajuda para que os senhores que apoiam este governo cumpram aquilo que aprovaram, porque foram os senhores que, efetivamente, aprovaram a lei do orçamento e não nós.
Muito obrigado. O senhor deputado João Castro pediu a palavra também para que efeito.
Sr. Presidente, não tendo referido, fui referido e por isso gostava de...
O senhor tem a palavra.
Em primeiro lugar, para agradecer a referência do Sr. Deputado Maurício e relembrar que estamos a um ano de uma das maiores catástrofes que aconteceram em Portugal. E, portanto, é evidente que são processos que devem merecer afinamento, são processos que devem merecer confluência e complementaridade. E as respostas que estão a surgir são uma evidência dessa percepção da necessidade de intervir e de intervir com eficácia e com precisão nessa intervenção. E, portanto, daí já foi aqui referido, algumas que pecam por tardia, mas mesmo sendo tardia, face à dimensão da catástrofe, não são tão tardia quanto isso, sobretudo se virmos catástrofes similares que já aconteceram também no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está feita a discussão. Senhoras e senhores deputados, está feita a discussão. Senhor deputado Carlos Matias pediu a palavra, para que efeito?
Para efeito, Senhor Presidente, requerer o adiamento dos pontos 3 e 4 da Ordem de Trabalhos.
Senhor deputado, antes de eu anunciar que íamos entrar no ponto 3, já por antecipação já está a dizer que...
Exatamente.
Se devem adiar. é o ponto 3 e ponto 4. Portanto, adiamos o ponto 3 e ponto 4. E obrigado pela sua antecipação, que assim até nos tirou tempo. Eu queria informar que há aqui uma situação para a qual eu peço a vossa maior atenção e que pedi ao Dr. Joaquim Ruas para ele dar a informação aqui à Comissão, porque está a passar um imprevisto, mas que o Sr. Dr. Ruas vai explicar, por favor.
Sr. Presidente, eu confesso que não percebi muito bem que o enredo é mais complexo que uma novela da TVI. Eu já não as percebo às novelas, muito menos esta.
Eu vou só explicar o genérico.
Só o genérico, por favor, porque eu mais do que isso já não sou capaz. Exatamente. Minha senhora, muito obrigado, porque eu, senhor Presidente, não estou em condições de debater, até porque não sou o deputado que está com esse assunto, e portanto não estou em condições de debater o assunto hoje. Portanto, acho que a sua sugestão é pertinente. Minha senhora, muito obrigado.
De qualquer forma, é nosso dever dar-lhe de conhecer essa situação.
Claro que sim, senhor Presidente. Simplesmente a questão, Sr. Presidente, da parte do Bloco de Esquerda é muito simples. Não sou eu que estou com esse assunto, é um colega deputado e, portanto, não estou em condições de debater.
Então, vou pedir o seguinte: eu vou lá embaixo do Dr. Ruas, fica aqui a Dra. Anabela a dar apoio ao Vice-Presidente e fica à sua.
Muito bem.
Para esclarecer.
Sim, senhor.
Bem, vamos então dar continuidade aos trabalhos. Perante o adiamento do ponto 3 e do ponto 4, avançamos então para o ponto 6, discussão e votação do requerimento do CDS-PP para que o Governo disponibilize à Assembleia da República todos os dados do PDR 2020 reportados à data do último mês disponível por concurso, com uma explicação detalhada do ponto de situação de cada um desde o primeiro concurso. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca para iniciar a discussão.
Sr. Presidente, o CDS apresenta este requerimento porque tem havido, por diversas vezes nós temos questionado o Sr. Ministro da Agricultura sobre a execução do PDR 2020, sobre, na nossa perspectiva, a falta de transparência ou a falta de a dificuldade de interpretação dos dados. Inclusivamente chamámos a gestora do PDR a esta comissão a propósito da execução do PDR e há um conjunto de números que são difíceis de perceber e que são, nós interpretamos de uma forma e o Sr. Ministro sistematicamente responde de outra. E, portanto, tendo em conta que falta menos de metade do período de execução do PDR 2020, em que temos a taxa de execução, portanto, os dados na altura quando o requerimento foi apresentado, os dados que estavam disponíveis eram 30 de abril, mas até já estão disponíveis os dados a 31 de maio e a execução mantém-se relativamente igual, tendo em conta que há uma disparidade bastante elevada na nossa perspectiva entre aquilo que são as candidaturas que estão aprovadas e aquelas que estão efetivamente pagas e que não nos parece razoável que um agricultor que tenha um projeto aprovado não vá fazer o pedido de pagamento dos seus investimentos e tendo em conta, portanto, nós nas nossas contas contabilizamos 16 mil candidaturas, é um número que temos já por diversas vezes divulgado ou questionado, 16 mil candidaturas que não constam, portanto, no fundo, que não aparecem nos quadros e que não percebemos efetivamente o que é que se passa com elas, nomeadamente, pronto, isto, por exemplo, é o que aqui é referido no requerimento, entre as candidaturas que estão analisadas e as decididas, quer o número de candidaturas, quer os montantes de investimentos, não é muito fácil perceber, porque se nós somarmos das analisadas, aquelas que estão aprovadas com as reprovadas não totalizam as analisadas, portanto não se percebe o que é que há ali a 6 mil, o que é que acontece a 6 mil candidaturas que estão analisadas mas não estão aprovadas nem reprovadas, nem o que é que há candidaturas que estão apresentadas mas ainda não estão analisadas, portanto há aqui um conjunto de informação que é difícil de escrutinar. E nesse sentido, para que seja possível que a Assembleia da República cumpra, no fundo, a sua ação fiscalizadora, que possa escrutinar aquilo que tem que é a execução do PDR, o que propomos é que nos seja enviada a esta comissão, à data do último mês disponível, portanto agora será 31 de maio, uma nota, uma explicação detalhada do ponto de situação de cada uma das ações, desde o primeiro concurso, porque no fundo há um conjunto de concursos em que há projetos aprovados, houve uns que não tiveram dotação financeira, transitaram, depois não se percebe se esses projetos voltaram a ser reformulados ou voltaram a ser apresentados, portanto, no fundo, para nós percebermos, podermos efetivamente perceber o que é que se passa e o ponto de situação do PDR, portanto, nomeadamente o período da candidatura, a data de decisão final, a dotação do concurso e o número de candidaturas que têm decisão e a despesa pública e depois o número de candidaturas contratadas, pronto, estes elementos que aqui são, tão descritos no requerimento. E pronto, é isso, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto, face à justificação do Grupo Parlamentar do CDS, dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques para iniciar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PSD vai votar favoravelmente este requerimento do CDS. E pelas razões que já aqui foram descritas pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca, mas também porque não seria, e é lamentável isto, não por responsabilidade provavelmente do Governo, mas provavelmente por um lapso na forma como que se comunica estes dados, porque se formos realmente, não deveria ser possível isto, se nós na página do PDR, ou sempre que se apresenta à página do PDR, e que quando confronta o ministro não houvesse sempre ali uma discrepância de valores. É que isto começa a ser recorrente. Não há audição nenhuma que o senhor ministro não venha cá, que eu nesse dia não tire a página, a impressão da página do que está no PDR, questiono o senhor ministro e os dados são diferentes. E, portanto, isto, temos aqui um problema. Ou o PDR não está a comunicar bem, ou o senhor ministro é que está a fazer confusão. Para além disso, também servirá, com certeza, e segundo aquilo que são os requisitos colocados pelo CDS nessa questão, poderia ser feito por qualquer um deputado, mas eu acho muito bem que seja feita pela Comissão, assim todos ficamos a saber daquilo que são as respostas e não fica referida a um deputado ou a um grupo parlamentar, todos vão saber. Também percebemos aquilo que tem sido, no fundo, o investimento em termos de orçamento de Estado deste Governo naquilo que seja o PDR. Nós vai-se colocar uma questão muito particular no nosso país, que é a questão de qual vai ser a taxa de cofinanciamento no próximo quadro comunitário. Mas é importante percebermos aquilo que este Governo tem investido neste quadro comunitário e perceber se neste não o consegue fazer, não pode prometer fundos imundos no próximo. Portanto, será muito importante para isso. Para além disso, também dá para perceber aquilo que é a falácia dos números e da demagogia que tem sido apresentada por este Governo, que é considerar que realmente tudo está a correr bem em termos de execução, porque quando fazemos a média da execução do PDR e quando, inclusivamente, o Sr. Primeiro-Ministro disse isso em Santarém, que éramos o terceiro país com melhor execução, se pedirmos os dados desagregados, vamos perceber que só conseguimos esse terceiro resultado relativamente porque temos uma execução de praticamente 100% daquilo que são as agroambientais, que foi o pecado capital que este Governo acusou o anterior Governo de ter feito no passado. E, portanto, o que é que vai acontecer? É que se quando fizermos a média, e depois se calhar também temos que explicar como é que se faz uma média aritmética, todos, porque para perceber, quando fizermos a média, vamos perceber que somos o terceiro, mas se retirarmos as agroambientais, todas aqueles concursos, aquelas linhas, que são linhas de investimento essenciais para a dinâmica agrícola em Portugal, essenciais para aquilo que é o melhoramento da balança comercial, vamos perceber que se calhar estamos para trás de décimo lugar na tabela europeia. E, portanto, é preciso que seja clarificado para que não continuemos a ouvir os membros do Governo virem aqui mandar areias para os olhos e dizer que está tudo a correr bem. E isto não é para criticar o Governo, é que só se correr bem para o Governo, corre bem para Portugal e para os agricultores. Portanto, é preciso correr bem para toda a gente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao representante do PS, Sr. Deputado João Castro.
Senhora Presidente, senhores deputados, não poderíamos deixar de registar que, depois de mais de 10 audições regimentais que já fizemos ao Sr. Ministro nesta legislatura, a diferentes secretários de Estado, à gestora do PDR, que aqui esteve presente e disponível para todas as questões, para todas as dúvidas, para todos os aspectos que se entendesse por bem colocar. Depois, e o deputado Nuno Serra já aqui referiu, depois do exemplo de que Portugal está na linha da frente no contexto europeu nas taxas de execução do programa 2020, com taxas de compromisso à data da última audição na ordem dos 77%, com taxas de execução acima dos 40%, que este tipo de dúvidas ou este tipo de circunstâncias ainda continuem a surgir. De qualquer forma, não é prática do Partido Socialista obstar-se a um melhor esclarecimento e à solicitação de informação que os seus deputados entendam por bem solicitar e, portanto, não nos oporemos, obviamente, à aprovação deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ser breve, nós entendemos que o máximo de esclarecimento é sempre vantajoso e, portanto, obviamente não iremos opor-nos, iremos votar favoravelmente este requerimento porque penso que todos ganharemos em tirar todas as dúvidas que ocorram. Muito obrigado.
Assumo agora, enquanto deputado do Grupo Parlamentar do PCP, portanto o PCP também não se irá opor, quer que a Assembleia da República acabe por exercer aquilo que é o seu papel e o seu dever de fiscalização e de escrutínio, portanto, face àquela, à justificação e à fundamentação apresentada aqui pelo grupo parlamentar do CDS-PP, nós entendemos que votaremos favoravelmente. Passo então a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à votação do requerimento do CDS-PP. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 7, discussão e votação do requerimento do PCP para a realização de uma conferência no âmbito da situação da cadeia de valor agroalimentar, com a participação de todas as estruturas oficiais e associativas que integram a PARCA e as entidades fiscalizadoras e reguladoras. Dou então a palavra ao grupo parlamentar do PCP, que eu próprio assumo essa tarefa. O PCP entende que, e tem ouvido aquelas que são as queixas das diversas organizações agrícolas que se queixam de que a grande distribuição, de certa forma, não respeita os critérios da leal concorrência, entende que, pelas manifestações que estas entidades, que as organizações agrícolas têm feito junto do PCP, que é importante que sejam feita uma discussão, uma avaliação de qual tem sido o trabalho no âmbito desta plataforma, que tem como objetivo acompanhar as relações da distribuição do valor na cadeia alimentar. Portanto, considero que é importante, consideramos nós que é importante que seja feita uma aferição deste trabalho. Entendemos que continuam a haver importações volumosas, nomeadamente o que tem a ver com a grande distribuição, que faz importações de tal forma que põe em causa aquilo que é a produção nacional e leva a condições de preços bastante baixos, fazendo com que haja até mesmo uma prática dita de dumping. Principalmente consideramos que o caso das produções leiteiras é o caso mais evidente e que põe em causa aquilo que é a viabilidade do setor leiteiro em Portugal. Não podemos destacar que a balança alimentar portuguesa no ano 2017 teve um déficit de mais de 4 mil milhões de euros, o que é importante que tenhamos em atenção a necessidade de dinamizar e de criar condições para que a produção nacional seja de facto alavancada, seja de facto incentivada e que possa criar condições para que o maior equilíbrio da balança alimentar. Entendemos que é importante fazer fazer um debate, que seja urgente esse debate. Bem sabemos que está bem próximo o final desta sessão. No entanto, à semelhança do que já foi feito quando se fez o seminário para discussão da valorização da floresta, que se possa criar condições para que em tempo útil e urgente se possa também, nesta casa, fazer um seminário, uma conferência, com a presença das estruturas oficiais e associativas da PARCA, principalmente as entidades fiscalizadoras e que devem estar presentes, de forma a analisar a repartição do valor ao longo da cadeia, também avaliar qual tem sido o trabalho da PARCA no cumprimento dos diversos subscritores e o cumprimento também dos diversos subscritores deste Código de Boas Práticas Comerciais na cadeia de valor. A avaliação também em termos de PIRC, portanto, das práticas individuais restritivas do comércio, a avaliação se há ou não e discutir a existência de práticas de dumping e a avaliação do trabalho das estruturas públicas de fiscalização, que é muito importante, entendemos nós, que estas entidades que são fiscalizadoras e reguladoras possam estar presentes e avaliar o seu trabalho. É, portanto, entendemos que seria possível, até ao final desta sessão, no mais tardar, o início da próxima sessão, consumar esta conferência que está a preocupar bastante esta temática, a preocupar bastante os produtores, porque são eles os grandes prejudicados naquilo que tem a ver com o valor na primeira venda face a toda a distribuição do valor na cadeia. Disse. Ora, passo então a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, ao Sr. Deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD também vai votar favoravelmente este requerimento do PCP. A nossa dúvida tem única e exclusivamente a ver com os timings. Parece-nos que é uma ação bastante meritória esta conferência, mas não sei se será possível realizar nesses timings. Se for, porque nós estamos de acordo. Também aqui a questão das entidades fiscalizadoras e reguladoras, não sei quais são aquelas que considera que devem ser a ZAI, portanto aí se calhar aí há uma clarificação naquelas que chamaríamos para esta ação, e dizer que efetivamente no governo anterior, na legislatura passada, houve um grande trabalho deste Parlamento, envolveu todos os partidos, nesta questão da cadeia alimentar e da monitorização daquilo que era as práticas individuais restritivas de comércio. E, portanto, parece-nos que realmente é a altura de avaliarmos aquilo que na altura foi feito, como é que está, no fundo, a funcionar. Se estão, neste momento, todos os operadores e todas aquelas entidades a cumprir com aquilo que, no fundo, era exigida, mas, acima de tudo, também para avaliarmos o funcionamento daquilo que é o Código das Boas Práticas. O PSD afirmou já no passado e continua a afirmar que nem sempre um Código de Boas Práticas é suficiente para conseguir exigir que se continue a funcionar e continue a funcionar conforme aquilo que é a pretensão deste Parlamento. Esta relação de desequilíbrio entre a produção nacional e a grande distribuição, além de ser muito desequilibrada, dificilmente se consegue equilibrar através de um Código de Boas Práticas. Esta era a nossa posição. E, portanto, sempre dissemos que era preciso legislação, a legislação foi feita. Não sabemos se é preciso mais, é preciso avaliar realmente se está a ser cumprido esse Código de Boas Práticas e se os intervenientes, não é, pela sua avaliação, consideram que é suficiente este Código de Boas Práticas, e, portanto, consideramos que uma conferência como esta será uma excelente altura para avaliarmos todos isso e saber se este Parlamento não terá que ir mais longe nessa legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro, do PS. Sr. Deputada. A palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista também acha pertinente o tema, não tem nada a opor, vai votar favoravelmente, no entanto, também acha que é necessário ter em consideração a questão da calendarização, a questão também de clarificar quais as entidades que na realidade devem ou não fazer parte, e a proposta se calhar seria no sentido depois na mesa de coordenadores, em reunião com os coordenadores, à semelhança daquilo que tem acontecido quando se organizam coisas deste género, acertar todos os pontos e planear para que na realidade a conferência seja feita e que tenha sucesso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também concordamos com a oportunidade de uma iniciativa desta natureza e temos as mesmas reservas relativamente, ou melhor, não são reservas, como é que devemos de interpretar a urgência com que ela é solicitada. Penso que será difícil, de facto, fazê-la já nesta sessão legislativa. Eu penso que a sugestão dada pelo Partido Socialista é boa, no sentido de entre mesa e coordenadores, encontrarmos a forma de montar esta iniciativa, digamos assim, passo o plebeísmo da expressão, tão depressa quanto possível, eventualmente no início da próxima sessão legislativa. Mas isso é uma questão a ver, enfim, tem mais a ver com aspectos de ordem prática do que propriamente com o mérito ou demérito da iniciativa, que nós pensamos que é meritória e, portanto, apoiá-la-emos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Também, o CDS também vai votar favoravelmente este requerimento. Também entendemos que é meritória esta iniciativa do PCP. Eu julgo até, não sei se estou, julgo não estar enganada, que estava no nosso plano de atividades fazer uma... abordar esta temática. Não me recordo se fazer uma conferência, mas tenho ideia que tínhamos isto, uma iniciativa neste sentido prevista, e portanto faz todo o sentido. Também acho que se calhar será curto conseguir fazer antes do final da sessão legislativa, mas acho que é de toda a pertinência e portanto acho que nos podemos e devemos empenhar em fazer um debate sobre esta matéria logo no início da próxima sessão legislativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado. Também dispensa a palavra. Muito obrigado. Então, só para um esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do PCP, dizer que as entidades a serem ouvidas são todas as estruturas oficiais que fazem parte, portanto, da Parca, bem como as duas entidades, uma que é fiscalizadora, que é a ASAI, e outra que é reguladora, que é a Autoridade da Concorrência. Compreendemos a dificuldade em conseguirem, num tempo oportuno, até ao final desta sessão, no entanto, a urgência prende-se com aquelas que são as dificuldades que os produtores estão a sentir, e as dificuldades são as que se prendem efetivamente com o rendimento. No fundo, essa é a grande urgência, é criar condições para que se possa corrigir algumas práticas que estão a lesar aquilo que é o efetivo rendimento dos produtores e que quanto mais nós arrastarmos uma discussão séria com as diversas entidades que têm aqui responsabilidades no que é de cumprir a justa distribuição do valor ao longo da cadeia, mais tempo poderá estar sujeito os produtores ainda a uma ação como está a ser sujeita pela grande distribuição junto dos produtores. Portanto, a justificação é essa e as entidades envolvidas serão aquelas que fazem parte das estruturas oficiais, entidades oficiais e associativas, bem como as outras que já referi. Disse. Posto isto, vamos então votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado com um voto, com uma abstenção do deputado do Partido PAN. Portanto, fica, relativamente a este ponto, fica aqui a sugestão que os serviços irão tomar nota de que, por parte do Grupo Parlamentar do PS, de que a mesa e coordenadores definam aqui um trabalho relativamente à organização, à estrutura desta conferência. Estou a falar do ponto 7, Sr. Doutor. Vamos então passar ao ponto 8, discussão e votação do relatório final da petição número 436/13, abolição do transporte de animais vivos por via marítima para os países fora da União Europeia. O deputado relator André Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Cumprimento todos os presentes. Dizer que este é o relatório da petição 436, 13 terceira, cujo assunto é a abolição do transporte de animais vivos por via marítima para países fora da União Europeia. Ele é factual, relata a posição dos peticionários e das intervenções das várias audições que foram feitas, que estão no relatório e que é do conhecimento dos senhores deputados. Terminar dizendo, fazendo um agradecimento aos serviços pelo empenho, pelo rigor, pela dedicação com que fizeram e ajudaram a fazer este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, António Ventura. Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. De facto, as palavras do deputado André Silva traduzem aquilo que efetivamente é o relatório. Está aqui plasmado todo o processo desde a entrada da petição até à sua conclusão e posteriormente agora vai ser apreciado. Mas até ao momento está tudo aqui plasmado, aquilo que foi realizado, e nós não temos nada a obstar relativamente ao que está aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nada a acrescentar ao que está no relatório, cumprimentar o PAN pela sua apresentação e manifestar a nossa concordância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passar a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Deputado André Silva do PAN, que fez um trabalho exaustivo e rigoroso, que traduz o que se passou e, portanto, não temos nada a opor. E votá-lo-emos favoravelmente. Muito obrigado.
Palavra ao grupo parlamentar do CDS, deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também apenas para felicitar o deputado André Silva pela elaboração do relatório e até pelas notas finais, ou por acolher aquilo que tinha sido as sugestões de alteração relativamente à intervenção do CDS nestas audições, e dizer que o relatório é factual e, portanto, votaremos também favoravelmente. Obrigado.
Agora, dou a palavra ao grupo parlamentar do PCP. Felicitar o Sr. Deputado André Silva pela realização do relatório. O relatório traduz o que está na petição em apreço e o PCP não tem nada a opor e votará favoravelmente o relatório. Vamos então proceder à votação. Do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9, fixação e redação da final do projeto de resolução 1211/13 do CDS-PP. Recomendo ao Governo o reforço do quadro pessoal dos laboratórios do Estado e reforço das verbas de financiamento da investigação e desenvolvimento associada à inovação nos setores agroalimentar e florestal. Ponho à consideração dos senhores deputados e à senhora deputada Patrícia Fonseca do CDS-PP se tem alguma acrescento a fazer em relação à redação final do projeto.
Não, estou de acordo com a redação final, não tenho nada a propor de alterações. Obrigada.
Muito obrigado. Algum grupo parlamentar que tenha alguma referência? Muito obrigado. Ficou fixada por unanimidade. Ponto 10, fixação da redação final do projeto de resolução 1367/13, recomendo ao Governo que promova uma campanha nacional de esterilização de animais de companhia e do projeto de resolução 1410/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que afete verba para a promoção pública de esterilização de animais. O Sr. Deputado do PAN não está presente. Coloco à consideração do Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, se tem alguma coisa a acrescentar à fixação ou...
Não, Sr. Presidente, nós aceitamos a formulação proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou a ser informado aqui pelos serviços de que o PAN informou por escrito de que concordava com a redação final. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Fixação da redação final foi aprovada por unanimidade. Fixação da redação final do projeto de resolução 1433/13, recomendo ao Governo que não autorize a comercialização do medicamento veterinário Diclofenac. Também enviou informação por escrito a dizer que concordava com a redação final. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Então, estabelecesse então a fixação da redação final deste projeto de resolução. Ponto 12 da ordem do dia, fixação da redação final do projeto de resolução 1247/13 do PCP. Recomendo ao Governo que crie, disponibilize e mantenha atualizado, portanto, um portal eletrónico onde seja divulgada a informação relacionada com as respostas criadas na sequência dos incêndios florestais de 2017. Outro projeto de resolução, que é o 1254/13 do CDS-PP, que recomendo ao Governo que compile e disponibilize nos portais eletrónicos do Governo e da Administração Pública toda a produção legislativa referente aos incêndios florestais de 2017 e toma as medidas necessárias à veiculação da informação aos cidadãos nos seus territórios. E do projeto de resolução 1463/13 do PS, que recomenda ao Governo a divulgação através de um sítio da internet específico para o efeito de informação respeitante à resposta aos incêndios e através de outros mecanismos de acesso à informação.
Uma proposta de fusão destes três
por parte de quem?
Dos serviços.
Há por parte da Pleno uma proposta de fusão destes três projetos de resolução, que são, portanto, matéria conexa. Queria questionar os redatores dos projetos se têm alguma coisa a opor relativamente a esta proposta de redação conjunta. Por parte do PCP, nada a opor relativamente a esta proposta de iniciativa. Dou a palavra à professora deputada Lúcia, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista também nada tem a opor relativamente a este parecer e, portanto, subscrevemos na íntegra o que está proposto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Também não temos nada a dizer relativamente à proposta de texto de fusão, portanto, concordamos com a proposta de texto de fusão. É o ponto 12, certo? Que estamos a... Certo. Concordamos com o texto de fusão.
Fica então fixado por unanimidade e aprovada a proposta de um documento de fusão. Passamos então ao ponto 13, fixação da redação final do projeto de resolução 1399 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a abertura do novo período de candidaturas na ação 622 do PDR 2020, de modo a que os agricultores afetados pelos incêndios de outubro que não se candidataram possam fazê-lo, do projeto de resolução 1446/3 do PCP, que recomenda ao Governo a abertura de candidaturas para apoios às vítimas dos incêndios florestais de 2017, o estabelecimento de um calendário adequado para o pagamento de apoios e clarificação e extensão dos critérios utilizados para o efeito de apoio, e do projeto de resolução 1492/13 do PEV, a abertura de uma nova fase de candidaturas destinada aos agricultores afetados pelos incêndios florestais de outubro de 2017. Isto já é uma redação conjunta?
Também há uma proposta de fusão.
Que é esta, não é?
Sim.
Também temos uma proposta de fusão. Questionava então os grupos parlamentares que apresentam propostas. A senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, se tem alguma coisa a opor relativamente à proposta de fusão do texto?
Não, concordo com o texto de fusão.
O PCP também concorda com o texto de fusão e do PEV, não estando nenhum deputado presente, não temos informação por escrito. Portanto, fica aprovada a fixação da redação final do texto conjunto. Ponto 14 da ordem do dia, fixação da redação final do projeto de resolução 1478/13 do PSD, recomenda ao Governo a elaboração de um plano de utilização de máquinas de rastro no combate aos incêndios florestais. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, se tem alguma coisa a acrescentar a esta redação final?
Não, Sr. Presidente, concordamos com a redação proposta.
Todos os outros grupos parlamentares também concordam com a fixação proposta? Então fica aprovada a fixação desta redação final do projeto de resolução 1478. Ponto 15 da ordem do dia, fixação da redação final do projeto de resolução 1445/13 do PAN, recomenda ao Governo que substitua o atual índice de previsão do risco de incêndio nos mecanismos de gestão de incêndio, do projeto de resolução 1474/13 do PSD, que recomenda ao Governo o reforço dos sistemas de informação de apoio à decisão operacional no combate aos incêndios florestais, do projeto de resolução 1482/13 do PSD, que recomenda ao Governo que promova uma adaptação da defesa da floresta contra incêndios, e do projeto de resolução 1489/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a atribuição de prioridades na transformação da floresta para melhor defesa contra os incêndios. Ponho à consideração de, não estando presente o deputado do PAN, à consideração do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques, se tem alguma observação a fazer face à fixação da redação final do seu projeto?
Nada, Sr. Presidente, nada a opor.
Coloco a mesma questão ao deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Nada a opor, concordamos com a formulação proposta.
Temos a informação de que o PAN também concordou por escrito da redação final. Ficam então os quatro projetos de resolução com a redação final aprovada, por unanimidade. Discussão e votação, ponto 16 da ordem do dia, discussão e votação do parecer da Comissão da Agricultura e Mar sobre... peço desculpa, mas eu não consigo identificar esta sigla, queria uma ajuda. COM.
COM.
sobre a COM 2018-264, proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia número 1388/2013, relativa à abertura e ao modo de gestão dos contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais. Dou a palavra ao deputado autor do parecer, ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do PS. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Deputado Pedro do Carmo não pode estar presente e solicitou-me que acompanhasse este dossiê na sua apresentação. Penso que foi distribuído e será de todos conhecido. Qualquer questão estaremos ao dispor para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente, não temos nada a referir relativamente, só felicitar o deputado Pedro Carmo pela elaboração do parecer.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Nós também cumprimentamos o deputado Pedro do Carmo, embora ele não esteja aqui presente, mas pelo trabalho que fez. Permitimos-nos sublinhar um sublinhado que ele fez, muito oportuno, de que o novo regulamento traz mais encargos para o Orçamento de Estado. Portanto, mais encargos nacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CSPP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria felicitar o deputado Pedro do Carmo pela elaboração do parecer, dizer que relativamente a esta matéria, ao contrário do que é habitual, o deputado Pedro do Carmo pronunciou-se na... Portanto, apresentou a sua opinião enquanto relator. Eu confesso que o meu conhecimento sobre a matéria não me permite conhecer ou subscrever com conhecimento de causa ou com consciente esta opinião, mas tenho a impressão que nós não votamos a opinião do relator, certo? Portanto, só votamos o relatório e, portanto, nesse sentido, não temos nada a opor relativamente a esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para dizer que nestas circunstâncias não se vota as opiniões, é só, de facto, o parecer, portanto, o relatório, a votação do parecer do relatório, digo, já estou aqui um pouco embrulhado. Dou a palavra então ao Grupo Parlamentar do PCP, que felicita também o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Pedro do Carmo no desenvolvimento deste parecer. E dizer que o Grupo Parlamentar do PCP não tem nada a opor relativamente ao parecer apresentado. Votação. Vamos então passar à votação.
É na votação.
Sim, dou a palavra ainda ao Sr. Deputado Pedro João Castro.
Era só para me informar aos senhores deputados que transmitirei ao deputado Pedro Carmo as felicitações, incluindo as dúvidas colocadas ao deputado relator, para a deputada Patrícia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos até votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto 17 da ordem do dia, discussão e votação do parecer da Comissão da Agricultura e Mar sobre a COM 2018-289, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera e corrige o Regulamento da União Europeia número 167/2013 relativo à homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais. O deputado autor de parecer sou eu próprio, o deputado do PCP, João Dias. Relativamente a este regulamento, dizer que o Regulamento da União Europeia número 167/3 estabelece as disposições técnicas e administrativas no que concerne à homologação dos veículos agrícolas e florestais, conferindo à Comissão poderes para estabelecer as especificações técnicas pormenorizadas, os procedimentos de ensaio e os valores de limite correspondentes a materializados em quatro atos delegados sobre a segurança no trabalho, a segurança funcional, travagem e desempenho e propulsão e ambiente e propulsão ambiental. Adicionalmente, os requisitos administrativos para a homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais são aplicados através do respectivo ato de execução. De acordo Com a proposta em análise, a Comissão Europeia justifica a apresentação desta alteração por entender que a redação atual do regulamento relativo à homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais carece de correção de determinados termos e erros, nomeadamente a alteração da redação atual visando esclarecer e estabelecer de forma precisa elementos relacionados com a posição do eixo mais próximo do condutor, no caso de tratores com o lugar de condução reversível e com o método de cálculo da altura do centro de gravidade, tornando mais evidente a aplicabilidade do regulamento. E ainda a correção da remissão de renovação que erradamente é apresentada na redação do atual regulamento e a alteração de determinada terminologia considerada incorreta. A proposta apresenta ainda é mais extensa, mas como os senhores deputados tiveram a oportunidade de consultar no parecer, dizer que, da minha opinião, nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento, sou da opinião de que é de elaboração facultativa. Assim, no que respeita à proposta em análise, há um aspecto que merece a nossa reflexão e mais atenta, considerando a tipologia dos utilizadores dos veículos sobre os quais pendem os requisitos fixados nesta proposta e no regulamento. Importa, pois, referir que em cada ciclo de conferência de poderes para adotar atos delegados, as homologações anteriormente obtidas sejam objeto de concessão, de execução, de extensão das mesmas, à semelhança do aplicado no caso de veículos ou sistemas, componentes ou unidades técnicas homologadas antes de 1 de janeiro de 2016. Em conclusão, face ao exposto, conclui-se que a iniciativa proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que altera o regime do Regulamento da União Europeia 167/2013 relativo à homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais, como 2018-289, foi enviada à Comissão da Agricultura e Mato para os efeitos de análise e elaboração do parecer na matéria da sua competência. A presente proposta respeita o princípio de subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. A Comissão da Agricultura e Mato dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei nº 43 de 2006, de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 21 de 2012, de 17 de maio, ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Passo então à discussão do parecer. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, deputado Mário Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria louvar a forma como o parecer foi emitido e louvar também a forma como o apresentou. Quero dar conta de que, depois de uma leitura atenta que fiz, fiquei com dúvidas e não consegui descortinar a fórmula utilizada para a determinação da altura do centro de gravidade dos veículos agrícolas e florestais. De todo modo, considero que o relatório está bem elaborado e vou tentar descortinar na COM qual a fórmula utilizada para a determinação precisa do centro de gravidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado João Dias pelo trabalho que teve e pela forma expedita como o apresentou. Iremos votá-lo favoravelmente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, pela a minha característica disso, sempre, não é de ser do contra, é de ser muito fico meticulosa. Muito obrigada, porque o termo que eu ia usar não era tão... Eu não sei se percebi bem, mas eu concordo com... Portanto, eu vou votar favoravelmente, nós vamos votar favoravelmente o parecer, mas a minha dúvida é, relativamente a este, na última página, esta questão da extensão das derrogações, portanto, das homologações anteriores a 1 de janeiro de 2016, faz parte do parecer do Sr. Deputado, ou não? Não percebi. Deputado João Dias, peço desculpa. No ponto 3, na parte 3, da opinião do deputado relator, portanto, eu fiquei na dúvida se estas duas afirmações que aqui estão, quando diz importa pois referir que em cada ciclo de conferência de poderes para adotar os atos delegados que as homologações sejam também objeto de concessão de extensão, se isso é a sua opinião ou não? Então, eu que concordo com a sua opinião, sugeria, que acho que isso é importante, ficar transcrito nas conclusões do parecer, porque as conclusões do parecer não dão indicação nenhuma à Comissão Europeia, ou seja, e à Comissão dos Assuntos Europeus, sobre aquilo que nos preocupa. E eu penso que a razão, aliás, foi até o CDS que solicitou, que entendeu que esta iniciativa, esta COM, deveria ser para escrutinar, precisamente por causa do número de tratores que nós temos, muito antigos, muito, portanto, um número muito elevado de tratores anteriores a 1980 e qualquer coisa, que os que precisam. Os que estão isentos do Arco de Santo António. E, portanto, tendo em conta a nossa especificidade, eu penso que eu propunha e coloco à vossa consideração transpormos para a conclusão do relatório aquilo que é a opinião do deputado relator, porque, de facto, importa que isso fique refletido como sendo a posição da Comissão de Agricultura face aos tratores que existem em Portugal.
Deputado João Dias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto... Muito obrigado. De facto, considerando aquela que foi agora a sugestão da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, dizer que foi uma preocupação que, ao redigir o parecer, foi relativamente àquilo que acontecia aos tratores, não são de 20, 30 anos, porque há tratores com muito menos idade do que isso, que estavam homologados perante a lei anterior e que agora não é conferida a homologação face à nova lei e, portanto, sempre que existe um novo ciclo de conferência de poderes e de homologações, não perde a validade das outras anteriores, porque isso terá consequências para quem, neste momento, tem dificuldades já em ter algum rendimento, ainda a crescer mais face às custas que tem para conseguir ter agora nova homologação. Parece-me que também é de aceitar esta proposta de que esta opinião passe a fazer parte das conclusões, portanto, este último parágrafo faça parte das conclusões do parecer.
Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero estar a interferir, obviamente, na elaboração do parecer, que é oportuno, sendo que o que me parece a mim é que, efetivamente, estes pedidos de homologação e este caso em concreto não se destinam. E às vezes a Comissão tem isso, pede pareceres sobre tudo e sobre nada. Isto não tem a ver com veículos tratores antigos. O que é isto, porque... Como? Não, mas é. Não, é porque. Porquê? Porque uma vez todos os tratores existentes e uma vez homologados, não há nova homologação. Os tratores continuam assim. Isto que tem a ver, o que tem a ver, por aquilo que me é dado a entender sobre esta matéria, tem a ver com os novos tratores, aqueles que são produzidos, e tem a ver com um processo de fabrico muito específico. Eu há pouco dizia, não um pouco, é que dá-me a ideia que mesmo nós aqui fomos induzidos em erro. Costuma-se até dizer que é matanha para um rato, quer dizer, nós quando fomos quando decidimos aqui escrutinar esta iniciativa, provavelmente alguns de nós foi com essa questão, tivemos em mente qual era a questão de ter a possibilidade de obrigar os veículos antigos a terem o arco, a ter o arco. Não, mas isto não tem nada a ver com isto. Aliás, isto tem a ver com uma coisa que só pode ser com o processo de fabrico e não outro. É a alteração da distância do centro de gravidade. Ora, para quem sabe, o centro de gravidade é uma distância entre o ponto ao solo, e este só é possível a ser alterado no processo de fabrico, não vai ser alterado de forma diversa. E, portanto, isto tem a ver com os veículos novos. Isto da mesma forma, como também havia alguma dúvida quanto com aqueles tratores que têm, são reversíveis e que se usam muito em contínuo, que, portanto, o condutor roda e fica a andar para o lado contrário, essa era uma dúvida que existencial, epá, e que não é significativa, era qual era o veículo, qual era o eixo dianteiro, porquanto, uma vez ele está a andar para lá e supostamente o eixo dianteiro é aquele, mas quando ele chega ao fim desta coisa e se roda, epá, qual é o eixo dianteiro é aquele? Obviamente que na homologação não pode ser, quando a homologação, quando as características do veículo dizem eixo dianteiro, ele será sempre o mesmo, independentemente do condutor ser virado para acolá ou virado para ali. E, portanto, estas são especificações técnicas que têm a ver para veículos novos e para as cadeias de produção. Ou seja, a partir de agora, os fabricantes sabem quando vão homologar um trator, há regras claras relativamente a esta matéria. E, portanto, efetivamente, essas preocupações que nós todos aqui comungamos e que nos assistiu na apreciação desta tem a ver com aquilo que é a nossa sensibilidade e com a sensibilidade e com a segurança das pessoas e nomeadamente dos condutores que continuam a ter acidentes com gravidades muito, muito, muito severas. Mas esta CAOM é efetivamente para ver com a homologação de veículos novos e que tem a ver com os produtores de tratores.
Não há mais intervenções, posso pôr à votação? O Sr. Deputado?
Está? Está muito bem. Então vamos pôr à votação o parecer.
Quem vota contra? Quem se abstém?
Foi aprovado por unanimidade.
Não, e já agora, pedi por aclamação, mas com uma lição de mecânica do Sr. Deputado Maurício Marques. Não sabíamos que era tão dotado nestes conhecimentos. Não.
Parabéns. Vamos passar ao ponto 18º, escrutínio europeu, seleção de iniciativas de escrutinar. Temos a COM 208, 375, 393, 394, são três. Pergunto aos senhores deputados, começando pelo PSD, se acham que devemos fazer o escrutínio ou não.
Parece-nos oportuno fazer o escrutínio da proposta COM 2008-393, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente ao funcionamento, ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da Política Agrícola Comum que revoga a EETAL 1306-2013.
Senhora Deputada Lúcia Silva, faz favor.
Obrigada, Senhor Presidente. Nós também concordamos que esta medida seja escrutinada. Muito obrigada.
Só esta.
Este ponto que estamos agora a analisar.
Sim. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, devem ser escrutinadas a 393 e a 394. Por razões, não me refiro à 393, que já foi referida, eu justifico a 394. Eu creio, e enfim, o escrutínio dirá se é verdade ou não, que a medida 394, ou a proposta de regulamento do Parlamento 394, poderá ter implicações no próprio Código de Contratação Pública e que, por sua vez, tem implicações na contratação para refeitórios e cantinas e, enfim, esse tipo de estabelecimentos de produtos agrícolas produzidos localmente. E, portanto, porque o Código da Contratação Pública atual, que foi revisto, salvo erro, em 2016, é uma decorrência de três diretivas europeias que eu creio, desconfio, passo uma expressão, que têm um pouco a ver com este universo de problemas. Portanto, eu creio que seria útil que fosse feito o escrutínio para aquilatar das implicações que eventualmente isto tenha na organização dos mercados agrícolas e, em particular, no desenvolvimento do potencial dos mercados agrícolas locais.
Muito obrigado.
Até agora só 393 e 394.
A 393 e 94. Sr. Deputado João Dias, PCP, faz saber.
Nós acolheríamos a proposta 393, face à necessidade da discussão que temos, portanto, a proposta 394, face àquilo que apresentou agora o Sr. Deputado Carlos Matias, também me parece ser pertinente. No entanto, nós votamos favoravelmente à seleção da iniciativa 393.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, aguardamos a sua entrada na sala para se pronunciar.
Peço desculpa, Sr. Presidente, tive aqui tive-me ausentado por um bocadinho. Eu confesso que até estive a dar uma vista de olhos nas comes e, de facto, elas eu acho que são todas relevantes, mas são demasiado técnicas e, portanto, é um tema que é difícil para nós escrutinarmos, apesar de concordo que a 393, nomeadamente porque é aquela que nós temos que acompanhamos mais nesta comissão e até que refere também a redução dos 5% do financiamento da PAC, que deverá ser acompanhada, e eu não ouvi a explicação do deputado Carlos Matias relativamente à 394, mas não tenho nada a opor. A partir do momento que um deputado, que um grupo parlamentar entende que deve ser escrutinado, ela será para escrutinar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós iremos então escrutinar a 393 e a 394. Eu queria informar que, para elaborar o parecer da 393, é o PS que tem que indicar o relator. Quem indica, o Sr. Deputado? O Sr. Deputado Lúcia Silva. O PSD tem que indicar para o escrutínio 394. Depois, muito obrigado. Vamos para o último ponto, outros assuntos.
Entrou já fora de horas.
Senhoras deputadas e senhores deputados, eu agradecia a vossa atenção. Quando entenderem que devem deixar falar a mesa, nós esperamos por vocês. É tudo dizer. Discutir o ponto de voz. Agora sim, eu ia informar que entrou fora, portanto, já hoje, um requerimento do CDS-PP, e, no entanto, o Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, é só em aditamento àquilo que disse, que indicava depois, estou a indicar o deputado Nuno Serra para a elaboração do parecer sobre a COM. Mas sobre o...
Então vamos continuar, vamos ao ponto que estava em discussão. Isto é uma salva de parceiros. E eu pedia mais uma vez a vossa atenção e esta sala, confesso que tem dificuldades de condução de uma reunião, não nos conseguimos fazer ouvir uns aos outros. Basta que haja um pequeno silêncio, um barulho. Temos então um pedido do CDS-PP que pede a suspensão de financiamento do FEAMP, Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas. Eu pergunto à senhora deputada e aos senhores deputados se aceitam ou não que seja discutido este requerimento. Eu começo pelo PSD. Os senhores deputados, eu não posso... Eu não posso...
Foi distribuído. Não foi ainda distribuído.
Então, eu vou repetir. Há um requerimento que entrou, que já foi distribuído.
Não foi.
Ah, não foi? Então disseram que tinha sido.
Não foi o João Tinha dito.
Então, a informação, informaram-me mal e o senhor...
Então, foi ontem. Sim.
Então, como é que é agora?
Não sei se quer ser distribuído.
A mim dá uma informação... Desculpa, senhor, permita-me. Eu, quando anunciei este assunto, antes de o anunciar, perguntei aqui ao senhor assessor se já tinha sido distribuído ou não. Disseram que tinha sido distribuído e que eu falasse nele. Agora, como não foi distribuído, naturalmente temos de fazer aqui um ponto de ordem. Se o distribuírem e o ler e dermos um pequeno espaço para o ler, um tempo, depois vocês podem se pronunciar ou não, se o querem debater. Diga-se, senhor deputado.
Gostaria de saber se o senhor presidente
Eu vou ler o requerimento, então. O requerimento é do CDS-PP e é dirigido ao Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. E o assunto, suspensão de financiamento do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas. Segundo notícias recentes, Portugal vai ter o financiamento do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas, suspenso pela Comissão Europeia, que terá detectado uma série de irregularidades e infrações dos regulamentos cometidos por embarcações nacionais que foram classificadas como um incumprimento das suas obrigações de controlo no âmbito da Política Comum de Pescas. Segundo confirmou ao Jornal Público um porta-voz da Comissão Europeia, a CEE informou que Portugal não vai proceder ao reembolso das despesas ao abrigo do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e de Pescas, respeitantes ao controle da sua frota, até que Portugal promova as medidas necessárias e efetivas para prevenir, deter e eliminar a pesca ilegal, não declarada e desregulamentada, levada a cabo por algumas das suas embarcações. Segundo uma nota do Ministério do Mar, enviada para a Comunicação Social, a interrupção de financiamento refere-se apenas às medidas de controle das pescas, que representam cerca de 8% do envelope financeiro atribuído ao país para investimentos cofinanciados pelo FEAMP, o tal fundo, e não abrange as demais medidas do Programa Operacional Mar 2020. A decisão não afeta as candidaturas dos diferentes agentes económicos do setor às restantes medidas do Mar 2020, sublinha o Ministério. A CEE considerou que as ações das autoridades portuguesas em termos de controle de pescas foram insuficientes e ineficazes para assegurar o cumprimento das regras comuns. O CDSPP, O CDSPP considera grave que, por um lado, a CEE considere que o controle português não foi suficiente nem eficaz, mas por outro, retire fundos precisamente ao controle das pescas. Atendendo ao exposto e ao abrigo das disposições condicionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do CDS-PP vem, por este meio, requerer a presença na Comissão de Agricultura e Mar da Sra. Ministra do Mar para prestar esclarecimentos acerca desta matéria. Assembleia da República, 25 de julho de 2018, os deputados Patrícia Fonseca e Luís Araújo Novo. Sr. Deputado João Castro, deu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, independentemente de conhecer o dossiê, eu acho que esse requerimento deverá ter o tratamento de todos os requerimentos nesta Comissão. E, portanto, deverá dar entrada, ser distribuído e ser devidamente agendado para ser discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, ficará para a próxima reunião. Nos outros assuntos, Sr. Tramano, nos outros assuntos não temos mais nada. Iríamos dar um intervalo de 10 minutos e depois retomaríamos o grupo de trabalho da temática dos incêndios da floresta. Está bem? Tem tudo, senhor. Para a outra linha seguinte. Para o grupo de trabalho. Tem os documentos.
Acho que já tem aí.